Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 8, versículos do 28 ao 34. No outro lado do lago, na terra dos gadarenos, dois possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: "Que tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos." "Ide", disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O episódio de Jesus na terra dos gadarenos, na terra pagã, ele se segue ao que nós vimos ontem da tempestade, como se fosse um aviso, né? Como evangelizar os pagãos é como se estivéssemos no meio da tempestade, as tribulações, as dificuldades para entrar, para atravessar esse mar é muito grande. Por isso que, após a tempestade, eles desembarcam ali na terra dos gadarenos, como diz a palavra, nessa terra de pagãos. O que acontece ali? Dois endemoniados que viviam no cemitério. O cemitério tem muito de importante aqui nesse texto, porque quem está longe de Deus, ele vive na região dos mortos, na região da morte. Por isso eles moravam ali no cemitério. Quem está longe de Deus está longe da vida, está morando com os mortos. E aí vai se acostumando com aquilo, com aquele tipo e estilo de vida. Aqueles homens eram possessos de uma legião de demônios. Quando avistaram Jesus, eles começaram a gritar: "Saia daqui, o que você tem a ver com a gente? Você veio nos atormentar." E Jesus não dialoga de jeito nenhum. Eles mesmos suplicam para ir para os porcos, porque sabia que com Jesus não tem diálogo. Quando a gente assiste esses programas de televisão feito culto, né, por alguns pastores, onde o pastor fica dialogando, conversando com o demônio, eu fico procurando aonde eles viram isso na Bíblia, porque Jesus não dialoga com o mal. É simples: saia daí. Pronto. E aí foram todos para os porcos. Uma manada gigantesca de porcos se joga nas águas e se afogam. Nisso, os guardas que vigiavam ali foram até a cidade. E atenção para o recado dos guardas, imagina. No lugar dos guardas chegar e dizer assim: "Gente, sabe aqueles nossos dois amigos que viviam no cemitério, se cortando, ameaçando as pessoas, vivendo uma vida diabólica? Pois chegou um homem lá e expulsou, eles estão curados." Foi isso que ele disse? Não. Chegou dizendo: "Pense numa praga. Chegou um homem ali,
tirou os demônios dele, jogou nos porcos e a gente está com um prejuízo danado. E o povo foi até lá e Mateus aqui é muito, muito solícito quando diz que o povo suplicou, mas quando a gente lê o texto em Marcos e em Lucas, Jesus foi expulso, não foi suplicado não, disse saia daqui. Quer dizer, as pessoas ficaram mais preocupadas com o prejuízo do que com a cura das pessoas, dos dois homens, dos dois possessos. Isso acontece demais com aquele que não faz a experiência correta de Deus. Tudo é uma questão econômica, é uma questão de dinheiro, de lucro. Quando se mexe no bolso da pessoa, é que a gente sabe se aquela pessoa é convertida ou não. Se ela, mesmo estando na igreja, não é um pagão. Porque quando se mexe no bolso, aí se sabe. A conversão, ela passa pelo coração e termina no bolso. Precisa entender isso. Veja quantas pessoas não já disseram, o que está fazendo na igreja, rapaz? Está perdendo teu tempo, podia estar ganhando dinheiro, fazendo um curso, não sei o quê. Fica só enchendo o bucho do padre, fazendo aí quermesse, não sei o quê, mas lá. Sabe? Deixa ser besta. Enquanto tu trabalha, os outros enricam. É esse pensamento pagão que ronda na cabeça de muita gente. Principalmente quando vê que alguém que tem um certo grau de instrução ou tem uma condição de, entre aspas, crescer na vida, está ali definhando dentro da sacristia de uma igreja. Mas a gente esquece de quem é o autor da nossa vida, de quem é o Senhor da nossa vida. Daí, a gente não pode servir a dois senhores, como diz o próprio Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 6. Você não pode servir a dois senhores. Não pode. Ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Veja só, quem é o outro senhor? O dinheiro? O lucro? O desejo desenfreado pelas riquezas do mundo? Então, é importante que a gente enxergue essa situação dos endemoniados curados, que ao invés das pessoas agradecerem a Jesus, faz a expulsá-lo de lá para ver quantas pessoas estão agindo assim ao nosso redor e se nós também não estamos agindo do mesmo jeito, achando que a gente está perdendo tempo, que em vez de estar rezando, podia estar fazendo outra coisa, sabe? Isso entristece o coração de Deus e transforma o homem numa máquina, numa coisa, sabe? Nós precisamos entender que somos eternos e que temos que viver, trabalhar e, principalmente, nos encontrar com Deus constantemente. Deixar Deus ser Deus dentro de nós, Deus ser Deus na minha vida. Deus ser Deus nos meus negócios. Deus ser Deus nos meus relacionamentos. Eu não posso achar que Deus está atrapalhando o meu casamento, porque a esposa ou o esposo quer ir para a igreja, quer demorar mais um tempo, quer participar da comunidade, e você acha que é uma perca de tempo. Melhor ir para a praia, melhor... Olha, todos temos o direito de termos essas atividades de recreação, de... Por aí vai, né? Você sabe, todas essas atividades. Mas nós precisamos priorizar as coisas de Deus. E se você é daqueles que acha que está perdendo tempo, peça a Deus a graça de expulsar esse demônio que está dentro de você. Porque jamais nós perdemos tempo servindo a Deus. Daí você vai escolher. É melhor que tivesse deixado os porcos. Quantas pessoas preferem os porcos? Quantas pessoas preferem o lucro? Quantas pessoas são capazes de ficar doentes ao ter que gastar dinheiro? para ficar boa. São tão apegadas ao dinheiro que morrem agarradas com eles. Então, vamos pedir a Deus essa graça de que Ele expulse esse demônio dentro de nós, que nos afasta do Senhor, que nos faz, inclusive, se incomodar com aqueles que estão dedicando a vida a Ele. Nós precisamos tomar consciência de que não são as coisas que nos trazem a felicidade, nem o dinheiro. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, elas são ações diabólicas. Nós somos felizes à medida que nos desapegamos do mundo e nos apegamos a Deus. Senhor, vinde nos salvar. Tira de nós todo desejo desenfreado pelas riquezas mundanas. Senhor, que eu tenha quantos prejuízos for necessário para que eu me volte para Ti. Abençoa, Senhor, os meus bens. Mas eu te peço, abençoai cada vez mais a minha vida para que eu seja verdadeiramente livre, Senhor. Eu quero concluir aqui falando de um texto muito interessante. Eu sei que estou aqui me estendendo um pouco, mas eu quero ler com você o texto de São João Crisóstomo falando da libertação de Jesus aos cativos. Neste dia, dizia ele, Jesus Cristo entrou como um conquistador no abismo dos infernos. Neste dia ele quebrou, ele destruiu as portas de bronze e rompeu os ferrolhos de ferro, como diz Isaías. Notai estas expressões. Ele não diz que abriu as portas de bronze, nem que as levantou, mas que as quebrou, para dar a entender que não há mais prisão, ou seja, que Jesus aniquilou, ele destruiu estas moradas dos cativos. Uma prisão sem portas nem ferrolhos não pode ter prisioneiros. Estas portas que Cristo quebrou, quem as poderá restaurar? Estes ferrolhos que ele rompeu, quem os poderá recompor? Quando os príncipes da terra libertam prisioneiros emitindo cartas de perdão, deixam subsistir as portas e os guardas da prisão, para mostrar aos que saem que tanto eles como os outros ainda podem entrar de novo aí. Cristo não age desse modo. Ao quebrar as portas de bronze, ele testifica que não há mais cativeiro nem morte. Por que portas de bronze? Porque a morte era impiedosa, inflexível, dura como o diamante. Durante séculos, antes de Jesus Cristo, jamais alguns dos seus cativos pôde lhe escapar, até o dia em que o soberano do céu desceu aos abismos para lhe arrancar as suas vítimas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.